Alô, amigas, alô, amigos da Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires no streaming, ao vivo, no síncrono, em www.rae.com.ar, onde também poderão acessar a programação completa da nossa emissora nas 8 línguas em que trabalha. Os relatórios de recepção, porque temos também as retransmissões à onda curta, são sempre também confirmados com o QSL eletrônico. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qlsrae@gmail.com. E as retransmissões da WRMI, onda curta, é claro, acontecem em diferentes frequências, dias e horários, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. O programa de hoje, quinta-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume. Mas também hoje estaremos falando em novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. E se tivermos tempo, também do turismo e da gastronomia. Mas chega de tanta introdução. Aqui fala Julieta Galvão e nos acompanha na operação técnica Sergio Bosco. Passemos já para as informações. Paralisação, mobilização e entradas massivas em órgãos públicos da Argentina. A Associação dos Trabalhadores do Estado realizou ontem, quarta-feira, uma jornada de protesto com entradas massivas e simultâneas nos órgãos públicos onde foram registradas cerca de 11 mil demissões nos últimos dias. Pela manhã, os trabalhadores, ao seguirem com entradas massivas e simultâneas, estarão exercendo nossos direitos de greve, manifestação e reunião. Se houver violência e repressão, a única responsável será a Casa Rosada, advertiu na terça-feira o secretário-geral da ATE, Rodolfo Aguiar, na sua conta no X. ATE, lembremos, a Associação dos Trabalhadores do Estado. Segundo informou o líder sindical, durante o fim de semana, o sindicato contabilizou mais de 11 mil demissões em escritórios diferentes da Administração Pública Nacional. O sindicato definiu três faixas horárias para as entradas massivas em ministérios, organismos e dependências, dependendo do funcionamento habitual de cada delegação. Foram chamados para entradas tanto trabalhadores permanentes do Estado como também contratados que ainda não foram demitidos e os que já foram notificados de sua demissão. Para o sindicalista, provocar demissões em massa no Estado é suprimir direitos fundamentais às pessoas e essa é uma conduta tipificada em nosso Código Penal. A violação da garantia de estabilidade prevista no artigo 14 da Constituição Nacional, dezenas de milhares de vezes, provoca a supressão de outros direitos fundamentais que toda a sociedade possui. E o nosso Código Penal, no seu artigo 226, dá penas entre 5 e 15 anos a quem impedir o livre exercício dos poderes constitucionais, acrescentou. O porta-voz do governo de Javier Milei, Manuel Adorni, se referiu às emissões, que ele contabilizou em 15 mil, numa coletiva de imprensa realizada ontem, que escutamos a seguir.
Trabajo que estamos haciendo para, en principio, efectivamente el número final ronda los 15.000, las 15.000 personas o los 15.000 contratos que efectivamente no se han renovado. Venimos hablando de esto en reiteradas oportunidades, no hay mucho más para decir que simplemente es parte de el trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado y personal que no es necesario, que no siga cobrando un ingreso del Estado que como digo yo siempre, y es bueno repetirlo por más que a ustedes les canse, del otro lado hay un contribuyente que lo paga, ¿no? Tenés un salario y del otro lado, en este caso, bueno, de los trabajos que tal vez no tenían un trabajo muy definido, era simplemente un ingreso que del otro lado está sosteniendo un contribuyente que muchas veces tiene problemas para llegar a fin de mes y no es justo.
Os líderes sindicais das associações estatais que anunciaram uma nova paralisação com mobilização para amanhã, sexta-feira, se referiram à situação do modo a seguir.
Jasky, con nosotros. Jasky, buen día. Cuéntenos qué es lo que se tiene previsto para el día de hoy.
No, estamos acá acompañando a los compañeros y compañeras de ATE frente a esta brutal ola de despido. Está el secretario general de ATE, Aguiar, la compañera Daniela, que es secretaria general de la representación de ATE. Creo que es algo que, además de denunciarlo en la OIT, lo vamos a llevar a la justicia. Es absolutamente injustificada esta medida. No son ñoquis, son empleados y empleadas que hace años los conocemos, porque muchas veces tuvimos que venir a este Ministerio de Trabajo a tramitar cuestiones que tienen que ver con las cuestiones gremiales, y estos empleados y empleadas trabajaron siempre con los distintos gobiernos. Esto es una medida para destruir al movimiento obrero.
El gobierno dice que no son despidos, sino que son cese de contratos.
No, son despidos, y ahora lo van a explicar mejor los compañeros y compañeras de ATIA. Son despidos de gente que tiene hasta 15 y 20 años de antigüedad. Así que ese es un verso. Lo que quieren hacer es destruir el Estado, degradar el Ministerio de Trabajo para que un empleado de Techín maneje los conflictos sindicales, prohibir a los trabajadores poder desempeñarse en sus tareas y convertir este país en un país en el que los trabajadores vamos a ser esclavos. La verdad, nunca pensé que en democracia iba a haber este espectáculo.
¿Cómo ven los operativos policiales tanto aquí como en otras dependencias?
Absolutamente injustificados, porque estas son protestas pacíficas. Es un Estado gendarme, un Estado represivo. Esta gente que se llena la boca hablando de que quiere que el Estado se achique, de que sea más chico. Bueno, acá tenemos un Estado gendarme represivo que quiere, con la intimidación, impedir que los trabajadores hagan presencia en el lugar de trabajo.
O sea, que habiendo sido secretario general de la CTA, digamos, la central sindical, ¿habría que hacer un paro?
Estamos convencidos que tenemos que ir a un paro nacional. Estamos en tratativas con los compañeros de la CGT. Las dos CTA ya resolvimos convocar un paro nacional.
Contra cortes na educação pública, a Argentina tem greve nacional de professores hoje, quinta-feira. A Confederação dos Trabalhadores da Educação da República Argentina, a CETERA, sua sigla, realizará uma greve nacional de professores hoje, quinta-feira, em restituição ao Fundo Nacional de Incentivo ao Professor, o FONID, e em exigência da convocação de uma greve nacional, entre outras solicitações. Em vista da eliminação do FONID e da não convocação de uma reunião nacional de professores, a CETERA está convocando uma greve para quinta-feira, 4 de abril, disse em comunicado à imprensa, assinado pela secretária-geral do sindicato, Sônia Alesso, e também assinado pelo secretário-geral adjunto, Roberto Baradel. Entre as exigências do sindicato estão a restituição desse fundo, a convocação urgente do Sindicato Nacional dos Professores, a restituição de um piso salarial em nível nacional, o envio de fundos para programas educacionais nacionais, um aumento urgente nos salários dos professores e dos professores aposentados, também o envio de fundos nacionais para os fundos de pensão provinciais e a solidariedade com os trabalhadores do Estado. E passamos ao Brasil, onde os servidores públicos federais também fazem paralisação por reajuste salarial. Os servidores pedem recomposição salarial da inflação dos últimos anos, que varia de 22% a 34%. Também reclamam a reestruturação das carreiras e a revogação de normas aprovadas pelos governos anteriores.
Esta quarta-feira foi marcada por paralisações dos servidores públicos federais. Os trabalhadores pedem reajuste salarial ainda em 2024 e reestruturação das carreiras. O coordenador do Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal, Otton Pereira, diz que foi um ato descentralizado em todo o país, mas o suficiente para abrir novo diálogo com o governo federal.
O secretário de Relações do Trabalho do Ministério da Gestão e Inovação, o Feijó, já chamou a gente para conversar durante o próprio ato. Fomos lá e o secretário de Relações de Trabalho quer fazer um acordo com a gente no sentido de não ter um aumento linear esse ano, porque, segundo ele, aumentaria as distorções, né, entre os diversos planos de carreira.
O dia também foi marcado pelo início da greve dos servidores da Educação Básica e Técnica Federal. David Lobão, coordenador-geral do SINASEF, diz que a adesão é de 50% dos trabalhadores.
Já no primeiro dia, nós podemos dizer que temos uma adesão muito superior a qualquer outra greve que nós já fizemos. É uma paralisação que já atinge mais de 250 campos dos institutos federais, no universo de 648. Nós estamos aí chegando a perto de 50%, né, dos campus dos institutos federais em greve já no primeiro dia. E por que nós estamos em greve? Nós estamos em greve porque nós não queremos o congelamento de salário para 2024. E nós não queremos ficar fora da LOA de 2025.
Os servidores pedem recomposição salarial da inflação dos últimos anos, que varia de 22% a 34%, reestruturação das carreiras e revogação de normas aprovadas pelos governos anteriores. Já os servidores técnico-administrativos das universidades federais começaram uma greve também por reajuste salarial no dia 11 de março. Os professores dessas universidades têm indicativo de paralisação marcado para o dia 15 de abril. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou que em fevereiro foi feita proposta de reajuste de 9% dividido em 2025 e 2026, além de uma proposta de reajuste do Vale Alimentação, Assistência de Saúde e Auxílio Creche. No ano passado, o governo federal já havia concedido outro reajuste linear de 9%, sendo o primeiro dos últimos 8 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E ainda no Brasil, com acordo validado pelo ministro Moraes, 102 réus do 8 de janeiro farão curso sobre democracia e golpe de Estado. Os réus em questão estavam acampados em frente ao quartel do Exército em Brasília, onde foram presos.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, validou 21 acordos firmados entre a Procuradoria-Geral da República e 102 réus do 8 de janeiro. Na prática, se o acordo de não persecução penal for cumprido de forma integral pelos réus, a punição é descartada. Para isso, eles devem confessar os crimes, pagar multas entre R$ 1.000 e R$ 5.000 e prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas. Também não podem cometer delitos semelhantes ou ser processados por outros crimes, nem participar de redes sociais abertas até cumprirem as condições previstas no acordo. Os réus também ainda serão obrigados a participar de um curso sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado. Os acordos foram oferecidos a eles por incitação ao crime e associação criminosa, considerados de baixa gravidade. Os 102 estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, onde foram presos no dia seguinte à tentativa de golpe de Estado. Não há provas, no entanto, de que tenham participado da invasão e depredação dos prédios dos três poderes em Brasília. A partir da validação do acordo, as medidas cautelares determinadas antes pelo ministro Alexandre de Moraes foram revogadas. Agora, a fiscalização do cumprimento das condições dos acordos deve ser realizada pelo juízo das execuções criminais no domicílio dos réus. A possibilidade de acordo de não persecução penal foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes em 22 de agosto do ano passado, após um pedido da PGR à Procuradoria-Geral da República. No total, até o momento, 1.113 réus podem ser beneficiados de acordo com a manifestação do Ministério Público Federal. Já os réus que participaram da invasão e depredação não devem ter direito ao acordo e serão julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Até a última segunda-feira, a corte condenou 174 pessoas, apenas que variam entre 3 e 17 anos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Cruz Vermelha adverte que a situação humanitária na Colômbia é preocupante. A Cruz Vermelha afirmou ontem, quarta-feira, que a situação humanitária na Colômbia é preocupante, apesar de tréguas.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou nesta quarta-feira que as tréguas entre o governo e algumas facções criminosas não ofereceram alívio humanitário na Colômbia, devido a uma intensificação dos confrontos entre grupos ilegais que disputam territórios. Apesar da esperança do otimismo devido às negociações em curso, a situação humanitária não melhorou substancialmente, disse à imprensa Lorenzo Carafi, responsável pela delegação da entidade no país. A afirmação foi feita durante a apresentação de um balanço de violações do direito internacional humanitário em 2023. No passado, o presidente Gustavo Petro declarou tréguas com guerrilhas, como o Exército de Libertação Nacional, o Estado-Maior Central e a Segunda Marquetália, e também com o grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras da Sierra Nevada e com o cartel Clã do Golfo, um cessar-fogo que foi quebrado por ataques a civis e militares. Segundo Carafi, os confrontos entre o poder público e essas organizações foram reduzidos radicalmente, mas a guerra entre grupos à margem da lei que tentam ocupar áreas essenciais para negócios como o tráfico de drogas e o garimpo ilegal continua afetando as comunidades. O Comitê Internacional calculou 444 supostas violações do direito internacional humanitário em 2023, destacando ameaças, abusos sexuais, recrutamento de menores e uso de artigos explosivos. De acordo com o relatório, houve também um aumento do confinamento da população devido aos confrontos e dos deslocamentos individuais em relação ao ano anterior. Em contrapartida, o número de vítimas de explosivos caiu 27%.
E a presidência do Peru é alvo de busca e apreensão por omitir posse de relógios de luxo. Dina Boluarte também é investigada por movimentação de US$ 300 mil de origem desconhecida nas suas contas.
O Ministério Público do Peru e a Divisão de Investigações de Delitos de Alta Complexidade fizeram uma operação de busca e apreensão na casa da presidente do Peru, Dina Boluarte. A ação ocorreu em Lima, no último sábado, dia 30. Ela é alvo de investigação de enriquecimento ilícito e omissão na declaração de relógios de luxo. O caso veio à tona depois da publicação de uma reportagem do portal La Encerrona. O texto afirma que a presidente peruana de centro-esquerda tinha mais de US$ 40 mil, cerca de US$ 200 mil, em relógios da marca Rolex. A reportagem analisou fotos de Boluarte em eventos com as joias para afirmar que ela possivelmente teria mais de uma dezena de relógios de luxo. Em resposta, Boluarte afirmou que o que ela tem é fruto de trabalho, que faz desde os 18 anos de idade, e questionou, abre aspas, desde quando uma parte da imprensa se preocupa com o que usa ou que não usa um presidente? Espero e quero acreditar que isso não seja uma questão sexista, fecha aspas. Segundo a BBC, também foi identificada uma movimentação de US$ 300 mil, mais de R$ 1,5 milhão, em depósitos de origem desconhecida nas contas pessoais de Dina Boluarte, antes de ela tomar posse em dezembro de 2022. A ação da polícia foi criticada pela presidente. Ela chamou a medida de surpreendente, arbitrária e abusiva. O advogado de defesa de Boluarte, Joseph Campos, afirmou que as ações do Ministério Público foram inconstitucionais. Os agentes da polícia entraram à força na casa da presidente e vasculharam também o Palácio do Governo. A mandatária já tinha uma audiência marcada sobre o caso para 5 de abril, mas ela pediu à Procuradoria-Geral da República que o depoimento seja adiantado, isso devido ao andamento das investigações. No último sábado, o Partido Peru Livre apresentou ao Congresso um pedido de destituição da presidente, o que será analisado nesta semana. O texto recebeu a assinatura de 26 congressistas do partido e outras siglas de esquerda. Boluarte disse que não teme por isso e lembrou que essa é a segunda moção que enfrenta desde o início do mandato em dezembro de 2022. Para derrubar um presidente no Peru, o processo de impeachment precisa receber ao menos 87 votos favoráveis dos 130 congressistas. O outro processo de impeachment apresentado contra Boluarte foi rejeitado pelo Congresso do país. Esse pedido de cassação do mandato pretendia responsabilizar a mandatária por 72 mortes registradas durante os protestos que ocorreram no final de 2022 e início de 2023. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
O Papa pede o cessar-fogo em Gaza e diálogo na Ucrânia. A situação dramática do Haiti, que está em uma escalada de violência, também foi lembrada pelo pontífice.
O Papa Francisco pediu paz entre os países durante a bênção Urbi et Orbi, que significa em latim a cidade e ao mundo, realizado neste domingo no Vaticano após a missa de Páscoa. A morte de civis em Gaza foi lembrada pelo Papa Francisco e ele reiterou o pedido pelo cessar-fogo imediato.
Além disso, faço novamente um apelo para que seja garantido o acesso de ajuda humanitária a Gaza. E insisto, uma vez mais, na pronta libertação dos reféns sequestrados em 7 de outubro e um cessar-fogo imediato na faixa. Não permitamos que as hostilidades em andamento continuem a afetar seriamente a população civil, já exausta, especialmente as crianças. Quanto sofrimento vemos nos olhos das crianças.
Além do conflito entre Israel e o Hamas, o Papa também reforçou o pedido de paz e a troca de prisioneiros na guerra da Ucrânia e fez apelo para que os outros países europeus não entrem na guerra.
A guerra é sempre uma derrota. Não permitamos que eventos de guerra cada vez mais fortes soprem sobre a Europa e o Mediterrâneo. Não nos rendamos à lógica das armas e do rearmamento. A paz nunca é construída com as armas, mas estendendo nossas mãos e abrindo os corações.
A situação dramática do Haiti, que está em uma escalada de violência, também foi lembrada pelo pontífice.
Que o Senhor ressuscitado ajude o povo haitiano para que a violência que derrama sangue e dilacera o país possa cessar o mais rápido possível e que se possa progredir no caminho da democracia e da fraternidade.
O Papa finalizou sua mensagem de Páscoa pedindo às autoridades mundiais para que não poupem esforços no combate ao tráfico internacional de pessoas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
E a epidemia de dengue em nosso país atinge o seu pico de casos. Os casos de dengue já ultrapassaram 180 mil até o momento nesta temporada e a doença causou 129 mortes, no que é o pior surto dos últimos anos, segundo alertou o Ministério da Saúde. Mesmo assim, uma desaceleração no número de infecções começou a ser observada na última semana, disse o funcionário. Isso está de acordo com o boletim epidemiológico que o Ministério da Saúde publica a cada domingo, que se refere não apenas à dengue, mas também a outras doenças transmitidas na Argentina. Com relação ao risco de contrair uma segunda infecção, os especialistas concordam em explicar que quando uma pessoa é curada de dengue, ela fica imune ao tipo de vírus que a infectou, mas não aos outros 3 sorotipos. Há 4 sorotipos ao todo circulando aqui na Argentina. Se espera que os casos continuem a aumentar durante o mês de abril.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Secaimo que te Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo. Apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Descoberta sobre o menor tatu do mundo, que pesa 100 gramas e vive apenas aqui na Argentina. Se trata do menor tatu do mundo que vive aqui em nosso país e é chamado de Pichiciego Menor. Ele pesa menos de 100 gramas e mede menos de 15 centímetros. Mas o que surpreendeu o mundo da biologia a nível global é que ele é o único mamífero que tem uma camada dupla de pele. Sim, ele tem uma caparaça como todos os tatus, mas por baixo dessa armadura, o tatu galinha também tem uma camada de pelos brancos, sedosos e flexíveis. Essa é uma adaptação que permite que o tatu malhado se mova e viva em ambientes subterrâneos e áridos. Ele também é o único tatu com hábitos estritamente subterrâneos. Um estudo realizado por pesquisadores aqui na Argentina revelou como a pele dupla é formada e chamou a atenção da revista científica American. Essa pele dupla pode servir de inspiração para o design de materiais ou tecnologias no futuro. No passado, estudos sobre a pele de tubarão levaram ao desenvolvimento de superfícies antibacterianas para navios, submarinos e dispositivos médicos, que já estão sendo oferecidos por uma empresa nos Estados Unidos. Na Europa, também estão em andamento pesquisas que utilizam o tegumento de insetos e lagartos coletores de umidade para o desenvolvimento de novos lubrificantes. Agora, 8 pesquisadores da Argentina, pertencentes ao CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, e também membros da Faculdade de Ciências Naturais da Universidade de La Plata, descreveram pela primeira vez o sistema original de dupla camada da espécie de tatu, que tem o nome científico de Chelamíforos truncatus. Os resultados do estudo já foram publicados no Journal of Zoology da Sociedade Zoológica de Londres. Serviço da internet de Elon Musk chega à Argentina. Starlink, o serviço da internet via satélite do bilionário Elon Musk, a chamada Starlink, já tem data para chegar à Argentina. A chegada da empresa, do atual proprietário da X, acontece depois que o Ente Nacional de Telecomunicações, a ENACOM, a autorizou para que a Argentina possa voltar a ser líder na região. Nossa missão é criar um ecossistema simples, claro e transparente que proporcione a segurança jurídica necessária para incentivar o investimento, o desenvolvimento da concorrência e a prestação de serviços de qualidade nos setores de telecomunicações, acrescentaram sobre a medida que foi já publicada no Diário Oficial. A Starlink é o serviço da internet via satélite da SpaceX. Essa empresa, imersa no setor aeroespacial, se dedica à criação de satélites que tornarão possível o serviço de internet em diferentes partes do mundo. De acordo com o que a própria empresa indica no seu site oficial, a sua aterrissagem aqui na Argentina seria no segundo trimestre de 2024. O site da empresa também explica que é necessário pagar $9 no local para concluir o procedimento. Esse é o preço de contratação do serviço aqui no país, enquanto em outras partes do mundo, o valor mensal do pacote padrão é de cerca de $90, mais outros $599 pelo equipamento correspondente para ter uma velocidade entre 25 e 220 megabytes. Na Argentina, por exemplo, a rede de eletrodomésticos Frávega foi a primeira a anunciar que começará a vender os kits da Starlink. Pesquisadores do CONICET ganha o Prêmio Internacional da Ciência da Pesca 2024. Se trata de ANAPARMA, que é reconhecida pela sua trajetória no campo da ciência e da preservação dos recursos pesqueiros. A pesquisadora, que trabalha no Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, o já mencionado CONICET, ANAPARMA, o seu nome, foi escolhida como a vencedora de 2024 do Prêmio Internacional de Pesquisas Científicas em Peixes. Foi concedida pela Sociedade Americana de Pesca em reconhecimento às suas contribuições científicas para a preservação dos recursos pesqueiros em nível global. O anúncio foi feito durante o 9º Congresso Mundial de Pesca realizado em Seattle, em Washington, Estados Unidos. Parma é pesquisadora do CONICET no Centro de Estudos de Sistemas Marinhos e é reconhecida pela sua experiência em modelagem, avaliação, conservação, gerenciamento e participação das partes interessadas na pesca, bem como pela sua assistência e trabalho na Comissão para a Conservação do Atum Rabilho do Sul. A sua contribuição para o avanço e a aplicação da ciência em desafios críticos de conservação e o seu profundo conhecimento do setor pesqueiro lhe renderam esse reconhecimento. Ela também fez parte dos conselhos editoriais das principais revistas sobre pesca e também atuou em vários conselhos, comissões e painéis consultivos internacionais sobre pesca. Ana Parma disse que estou muito honrada e emocionada e muito grata aos colegas que tão generosamente propuseram e apoiaram a minha indicação. Disse a doutora Parma, acrescentando que fiquei satisfeita em ver que a seleção enfatizou algo que acredito ter sido sempre muito central para a minha prática profissional: gerar conhecimento de forma participativa junto com os usuários, o setor pesqueiro, no meu caso, e colocá-lo ao serviço da gestão e da elaboração de políticas públicas. Isso é algo que nem sempre é valorizado nos sistemas de avaliação convencionais, disse a agora doutora argentina premiada. E vamos agora para o Brasil, onde o Cerrado perde 51 mil hectares de vegetação nativa em janeiro. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e foram divulgados na última quinta-feira.
A área desmatada do Cerrado em janeiro foi a menor em 11 meses. O bioma perdeu 51 mil hectares de vegetação nativa no mês, o equivalente à área de Maceió, capital de Alagoas. Com relação a dezembro de 2023, foi uma queda de 48%. O mesmo não aconteceu com relação a janeiro do ano anterior. Aí houve um aumento de 10%. Os dados divulgados nesta quinta-feira são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Para a pesquisadora do IPAM e coordenadora do Sistema de Alertas, Fernanda Ribeiro, ainda é cedo para comemorar uma possível tendência de redução do desmatamento no Cerrado. Isso porque a estação de chuvas pode atrapalhar o monitoramento.
Agora ainda está muito cedo. Apesar de que a gente, né, analisando os últimos 11 meses, né, a gente vê essa tendência de diminuição, de fato, para esse ano de 2024 ainda é muito cedo, justamente porque a gente está nesse período de estação chuvosa, que pode ser uma questão de detecção.
A região do Mato Piba manteve a liderança no desmatamento do Cerrado. Dos 51 mil hectares derrubados, 33 mil foram na região formada por partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. No Tocantins, líder do ranking em janeiro, foram devastados 10 mil hectares, 40% a mais do que em janeiro de 2023. Por outro lado, em Goiás, a área desmatada passou de 4 mil hectares e meio em janeiro do ano passado para 3 mil e meio no mesmo mês deste ano. Com colaboração de Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O IBAMA analisa efeitos do mercúrio no território indígena Yanomami. De acordo com o monitoramento da Polícia Federal, somente no ano passado a área desmatada para a abertura de novos garimpos na terra indígena Yanomami caiu 85%.
O IBAMA inicia nesta semana a segunda etapa de coletas para monitoramento e avaliação dos impactos do mercúrio usado pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O trabalho da Rede de Monitoramento Ambiental de Mercúrio faz parte do Plano Federal para a Emergência do Território Indígena. Em novembro, pesquisadores estiveram em pontos prioritários. Nesses lugares, os garimpos foram desativados e destruídos durante as ações conjuntas do IBAMA e da Polícia Federal. De acordo com o monitoramento da PF, somente no ano passado, a área desmatada para a abertura de novos garimpos na terra indígena Yanomami caiu 85%. Essa redução foi percebida nas regiões onde o IBAMA destruiu equipamentos e acampamentos de criminosos. Agora, em março, os pesquisadores vão até pontos de difícil acesso na floresta usando avião e helicópteros da FUNAI para trazer amostras de água e de sedimento, conforme explica Rosângela Muniz, diretora de qualidade ambiental do IBAMA.
Num terceiro momento, nós vamos fazer também coleta de pescado, para ver se eles já estão também contaminados, principalmente por mercúrio, que é bioacumulativo e é muito usado, evidentemente, na alimentação do povo indígena que mora por ali.
Os resultados das análises só serão consolidados após pelo menos mais duas coletas. A diretora de qualidade ambiental do IBAMA, Rosângela Muniz, explica que o objetivo final é viabilizar a descontaminação da área.
Esses resultados vão servir para várias ações preventivas, de orientação, corretivas para tentar descontaminar ou pelo menos recuperar minimamente aqueles rios e aquela a terra, o solo.
A rede de monitoramento ambiental de mercúrio é uma das ações realizadas pela Comissão Nacional de Segurança Química, que coordena a gestão ambientalmente adequada de substâncias químicas e resíduos para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Miesia, Chetier.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Secaíno, que te Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Vet.
RAE, Argentina al Mundo.
Esos momentos, el de volver a sentir los rayos de sol en nuestra cara, respirar ese aire fresco por las mañanas, sentir la naturaleza que nos rodea, el comenzar de una nueva aventura, o ese momento íntimo de conectarnos con nosotros mismos. Volver a brindar con amigos y bailar con desconocidos. Esperamos en casa, de norte a sur, de este a oeste, en cada rincón de Argentina. Esperamos que vuelvas al fin del mundo. O quizás al principio de todo. Viaja desde tu casa.
Ingressamos já na sessão destinada a novidades da área do turismo e da gastronomia. E foi realizada a primeira reunião recentemente, a primeira reunião do ano, do Conselho Federal de Turismo, com a participação dos mais altos representantes da área de todas as regiões turísticas do país. O Conselho Federal do Turismo foi realizado em Córdoba, onde foram eleitas as suas novas autoridades. Do evento participou o novo responsável da área do turismo e esporte, sob o governo de Javier Milei, que é o ex-embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli. O Conselho Federal de Turismo projeta e acorda estratégias para promover o turismo, mas nesse contexto, e como era a primeira reunião da entidade, em 2024, o foco foi Daniel Scioli, que previu que o inverno na Argentina será espetacular e expressou seu apoio ao projeto das sociedades anônimas esportivas, que para muitos está privatizando os clubes.
Mi posición es que hay que facilitar el ingreso de aquellos clubes que lo decían, sus socios, sus hinchas, capitales que están muy interesados en nuestros clubes. Esto no es obligatorio, es optativa, lo hemos aclarado. Sabemos que uno de los pilares de la necesidad del país es que lleguen más inversiones, entonces ¿por qué prohibirle a los clubes que puedan tener esta posibilidad, esta herramienta? De eso se trata. Aparte, los deportes varios van a ser ampliamente beneficiados, porque muchas veces la crisis del fútbol arrastra que los clubes se vean deteriorar sus instalaciones de otros deportes, como pues, el vóley, el básquet, el hockey, etc. Entonces lo que buscamos es que esto tenga un impacto en ese servicio que dan los clubes, también educativo y de salud. Y creo que viendo experiencia de otra parte del mundo, en Latinoamérica, no le voy a hablar de Inglaterra, le puedo hablar de Colombia, le puedo hablar de Perú, le puedo hablar de Brasil, le puedo hablar de Uruguay, donde esta figura está conviviendo con los tradicionales sociedades civiles sin fines de lucro.
O secretário argentino do turismo também se referiu ao turismo estrangeiro e enumerou 120 eventos promocionais que organizou como embaixador no Brasil para divulgar a Argentina, um mercado muito procurado, especialmente para o turismo, a fim de atrair o turismo internacional, e assegurou à imprensa que a temporada de neve será espetacular a partir de Ushuaia, não apenas em Bariloche. Sei como os centros de esqui estão se preparando e isso terá um impacto muito bom, disse Daniel Scioli ao se referir a novos investimentos. Todos os dias recebemos compromissos de investimento. É realmente muito encorajador o que está acontecendo em termos de planejamento de investimento hoteleiro em diferentes níveis, disse ele.
Ayudando a este sector que genera las cosas que genera, ayudando al país y convencido que vamos a salir adelante. Está mal querer ayudar y ahora estamos tratando junto a la doctora Martínez de incorporar a los sectores de incentivo a las inversiones al tema del turismo también. Es una la readecuación que se ha hecho, originalmente fue la ley Omnibus, tiene un capítulo de incentivo a las inversiones y por lo que estamos viendo en llegar inversores para hoteles, infraestructura, me parece muy bueno incluir al turismo también. Lo que se trata es cuidar al consumidor. Consumidor satisfecho, consumidor que fuese la mejor publicidad porque vuelve, comenta que en Argentina lo hemos cuidado, lo hemos protegido y que si ha tenido un contratiempo hemos estado al lado de él. Están llegando cada vez más turistas de distintas partes del mundo, que se ve reflejado por la mayor conectividad aérea, la iniciativa de regular, de cielos abiertos. Esto está teniendo un impacto muy positivo. Argentina va a ser una potencia turística atractiva mundial, no tengo duda.
A Argentina oferece ao turismo um belo Pantanal, um dos maiores da América do Sul. Na Argentina, tem diferentes tipos de paisagens para descobrir, muitas delas não tão populares. E entre elas está o chamado Bañado La Estrella, um dos maiores pântanos da América do Sul e um paraíso repleto de fauna e flora para explorar. Ele fica no noroeste da província de Formosa, norte do país, e foi escolhido como uma das maravilhas naturais da Argentina. Abrange cerca de 400 mil hectares de lagoas, pântanos, palmeiras e florestas inundadas, cobertas por trepadeiras. Uma maravilha natural que todos deveriam visitar algum dia e da qual oferecemos a seguir todos os detalhes. Bañado La Estrella, Santuário da Natureza. Na província de Formosa, lá no norte da Argentina, se encontra o terceiro Pantanal maior da América do Sul, o Bañado La Estrella. São 400 hectares inundados com águas do rio Pilcomayo, onde existe um ecossistema único de plantas e de animais. Tanto que os nativos da região e grupos ambientalistas consideram ele um santuário da natureza. O Bañado La Estrella está atravessado pelo Trópico de Capricórnio. A temperatura média anual é de 23 graus centígrados, com tempo de chuvas entre outubro e abril. Com uma extensão de uns 300 quilômetros de comprimento e 20 de largura. No seu interior se encontra o assentamento Bartolomé de las Casas, da comunidade indígena dos Pilagás, e outras comunidades de Huichis e Com. Ali, a 1.600 quilômetros de Buenos Aires, é possível fazer a avistagem de fauna e safaris fotográficos noturnos com uma companhia de guias locais autorizados, já que a área foi declarada reserva natural pelo governo da província de Formosa. O Bañado La Estrella também é considerado área de importância para as aves por instituições como Aves Argentinas e também a BirdLife International. Também se encontra posicionado entre os sítios de patrimônio natural da Argentina que serão votados no ano que vem. banhado La Estrela, as excursões são feitas de cavalo ou de piraguas, um tipo de canoa que é o tradicional meio de transporte aquático dos nativos da região. É uma área pouco profunda, exuberante. Tem animais como capivaras, jacarés e muitas espécies de serpentes aquáticas, como a serpente amarela, uma das maiores da América. Também tem tamanduás, jaguarés e espécies em risco de extinção, como a raposa chamada aguaraguaçu, que é a maior da América do Sul. Bañado La Estrella é um local escolhido pelos amadores dos pássaros, onde se encontram garças de diferentes famílias, espécies ameaçadas como a águia coronada e aves migratórias como o milano boreal, também chamado de pequena águia de Mississippi. As árvores do antigo cerrado morreram pelas enchentes do rio Pilcomayo, que avançam sem parar há 60 anos. Porém, pela dureza da madeira, de espécies como quebracho colorado, por exemplo, se mantém em pé e os troncos são cobertos com densas enredadeiras que os nativos conhecem como nome de champales. Bañado La Estrella é considerado, junto com o Grande Pantanal do Brasil e os Esteros de Liberá, também aqui na Argentina, na província de Corrientes, uma das três reservas ecológicas mais importantes da América do Sul. Contudo, e apesar das declarações de proteção, existem denúncias do impacto ambiental provocado pela extensão da fronteira agrícola para cultivo de soja, os poucos controles sobre caçadores furtivos e as escassas oportunidades sociais e de atendimento sanitário para as comunidades indígenas que vivem dentro do bañado. No norte da Argentina, muitos dos nativos vivem em condições de isolamento e marginalidade, apesar de que constitucionalmente se encontram amparados na proteção das suas terras e de sua cultura. Porém, na sua grande maioria, os nativos se dedicam à agricultura de subsistência, à venda de artesanato que realizam com fibras vegetais e madeiras como quebracho ou pau-santo. Neste contexto social, na localidade de Estanislao del Campo, no limite do noroeste do Bañado La Estrella, trabalhou como médico rural o Dr. Esteban Laureano Maradona, que nasceu em 1895 e faleceu em 1995. Considerado uma das principais figuras no que diz respeito a divulgar a realidade desta região do país para o grande público, o Dr. Esteban Maradona viveu até que a sua própria saúde o impediu entre as pessoas do lugar e se transformou no referente social e defensor do direito dos indígenas. Ele é autor de obras científicas sobre antropologia, também sobre flora e fauna da região. O Dr. Maradona renunciou a todo tipo de honorários e prêmios materiais e morreu pobre, apesar da classe social a que ele pertencia. O doutor Maradona chegou à região depois de que o trem que transportava ele para uma cidade maior fez uma parada de emergência por um desperfeito mecânico na estação Estanislao del Campo. A meados do século XX, Estanislao del Campo era um vilarejo de poucos ranchos, sem serviço de luz, nem água corrente, nem gás, imerso no cerrado. E enquanto ele aguardava que o trem fosse consertado, pediram que ele auxiliasse uma mulher nativa que estava em trabalho de parto, já que muitos brancos consideravam que não podiam se contaminar atendendo uma indígena. A recepção entre os mais pobres, foi tal que o doutor Esteban Maradona permaneceu com eles durante 51 anos, exercendo sempre como médico, mas também como professor e promotor comunitário, e também passando a ser o principal defensor dos direitos dos nativos da região. Com paciência, o Dr. Maradona conseguiu ganhar a confiança dos caciques e, trabalhando junto a eles, conseguiu avançar notáveis na diminuição de doenças como a lepra, a sífilis ou o mal de Chagas, que dizimavam a população indígena. Na sua honra, dia 4 de julho, aniversário do seu nascimento, a Argentina celebra o Dia do Médico Rural. E até o dia de hoje, os netos e bisnetos desses indígenas que lhe cuidou chamam o doutor Esteban Laureano Maradona como nome de Piognaca, isto é, o doutor Deus em língua pílaga. E é hora já de encerrarmos este encontro em português, oferecido como sempre com imenso prazer pela Rádio Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, transmitindo no streaming e também na onda curta. No streaming em www.rai.com.ar. A qualquer momento vocês podem acessar essa plataforma e se encontrarem com toda a nossa programação. Ao vivo, no síncrono, em português, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. E temos ainda a opção da onda curta, gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite de Miami, que em português nos retransmite às terças, quartas e sextas-feiras em diferentes frequências e horários. Podem acessar a própria grade da WRMI na web para saber maiores detalhes. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Sergio Bosco na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Tenham todos um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.